farei contato com a Soraya Cristina Azevedo, coordenadora de colégios cívico-militares da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, para a gente falar um pouquinho sobre a crescente procura por escolas cívico-militares. Mais de 20 mil estudantes estão aguardando vagas. Soraya, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, muito obrigada.
Soraya, o que explica o crescimento tão rápido da procura por vagas em colégios cívico-militares, mesmo com a ampliação do modelo?
Então, Marcelo, acredito que a organização dos colégios cívico-militares, todas a disciplina que é colocada nos colégios, isso tem disponibilizado maior tempo para os nossos estudantes terem de ensinamentos, e o que vem resultando num aprendizado muito maior para os nossos estudantes. Isso, acredito que os pais estão tendo esse retorno dos seus filhos, né, não só na escola, mas também na casa, no entorno, na comunidade onde eles estão inseridos. E isso vem tornando uma procura bastante expressiva nos nossos colégios de todo o Paraná.
Soraya, quais são os diferenciais do modelo cívico-militar no comparativo com as metodologias tradicionais, enfim, que a maioria dos estudantes conhecem? O que diferencia o colégio cívico-militar e que talvez seja um dos atrativos, inclusive, para justificar essa procura?
As nossas escolas são escolas regulares, né? Elas têm... A organização é a mesma para todas as escolas do estado. O que diferencia é que nós temos os militares da reserva que nos apoiam, que nos dão todo o suporte. Eles auxiliam os professores, auxiliam a equipe pedagógica, auxiliam os diretores sem entrar em sala de aula. Eles não entram em sala de aula, né? Mas eles dão todo esse suporte para que o pedagógico aconteça com uma fluidez muito maior nas nossas escolas, né? Então, a parte pedagógica, ela se concretiza a partir desse apoio que os militares nos dão. E toda a questão da organização, do respeito mútuo entre os estudantes, assim como dos estudantes para com seus professores, com a equipe diretiva, enfim, isso tem auxiliado bastante essa procura nas nossas escolas também.
Na prática, Soraya, quais são as principais mudanças que os alunos percebem quando eles ingressam em um colégio cívico-militar? Aqui podemos colocar, por exemplo, as mudanças em relação à disciplina do dia a dia, ao aprendizado, à absorção de conhecimento. E isso é muito diferente de um colégio que não seja da estrutura cívico-militar? Ou nessa questão não há grandes diferenças?
Os resultados vêm mostrando que sim, né? A gente tem bons resultados de aprendizado, acredito já, porque por essa questão da organização, nosso estudante ele consegue se concentrar, tem um maior nível de concentração, onde facilita o aprendizado do estudante. Além disso, nosso estudante ele tem uma postura diferenciada, e essa postura reflete no dia a dia onde ele está inserido, na comunidade onde ele está inserido. Assim como dentro da sua própria residência, né? O estudante tem mostrado uma postura diferente para os próprios familiares dele ali na sua residência.
E como os professores, a equipe pedagógica se adaptaram a esse modelo? Foi uma adaptação tranquila? Existiu algum tipo de resistência por parte, talvez, de professores ou alguma coisa nesse sentido? Ou foi um modelo que, pedagogicamente falando, foi muito bem recebido e acolhido?
Sim, esse é um modelo que causou bastante polêmica no início, né? As pessoas não conheciam, é novo é diferente, até que se conheça, causa essa estranheza mesmo. Porém, hoje é um modelo muito bem aceito. Nós tivemos uma pesquisa no final do ano passado, tanto com os pais e dos estudantes, né, pais responsáveis, assim como professores e pedagogos também, e o qual mostra entre os pais e comunidade escolar acima de 90%, e para os nossos pedagogos e professores chega a 94% a aceitação do modelo dentro das nossas escolas. Então, isso acho que já demonstra que tem sido a aceitação, depois de se conhecer, ela é muito maior, onde o professor consegue realizar aquilo que ele planeja, né? Ele consegue desenvolver o seu planejamento, a sua aula planejada ali com os seus estudantes.
Em relação a atividades extracurriculares, dentro do modelo cívico-militar, continua permanecendo aquelas atividades para além da sala de aula, como, por exemplo, projetos ou atividades de extensão no contraturno, por exemplo, tudo isso também permanece?
Sim, como eu disse lá no início, é uma escola regular, né? Ela segue as diretrizes e as normativas das escolas, de todas as escolas da rede estadual de educação. Então, tudo que tem numa escola regular, dita escola regular, que a nossa também é, ela continua nos colégios cívico-militares, no mesmo formato. Não tem nenhuma diferença nesse sentido de ter o que tem na escola regular não tem nos colégios cívico-militares. Sim, todas têm as mesmas atividades de contraturno, enfim, a gente tem as mesmas atividades, sim.
Soraya, qual é o papel, a influência, melhor dizendo, da família em todo esse processo educacional do estudante? Porque nós temos aquele perfil de família que ou vai ser uma família dentro de um contexto em que vai, colocar muitas expectativas naquele estudante, vai esperar que haja um desempenho muito positivo por parte do aluno, mas também temos aquelas famílias que talvez, infelizmente, não acompanhem muito o processo educacional dos filhos. Então, é importante que haja esse equilíbrio, né? Que as famílias elas acompanhem, sim, de perto o desenvolvimento dos alunos em sala de aula, independente se seja o cívico-militar ou um colégio que não seja cívico, não é? Mas fato é, a família tem um papel fundamental no processo educacional do estudante.
Exatamente. E esse é um trabalho muito grande, não só dos colégios cívico-militares, mas de todas as escolas da rede estadual de educação, que é da participação da família nas escolas, né? Para que a família participe muito mais do pedagógico, que ela entenda como funciona a escola e a importância que a escola tem na vida dos estudantes. Então, esse é um trabalho que, para nós, dos colégios cívico-militares, é bastante exigido que tenha-se essas reuniões com a comunidade escolar, que se faça essas reuniões e que tenha a comunidade muito presente. Por exemplo, nós temos a formatura diária dos nossos estudantes e dentro das formaturas nós temos a entrega de certificados dos estudantes. Esses certificados os estudantes recebem trimestralmente, e quando eles recebem é convidado não só a família, mas toda a comunidade do entorno daquela escola para participar desse evento, para que eles façam parte do dia a dia dos nossos estudantes ali na escola.
Bom, Soraya, nós temos aqui então, até colocado aqui na introdução da nossa conversa, essa fila de espera, que é um número bem expressivo. Segundo aqui os últimos dados, 20 mil alunos em média estão aí na lista de espera. É um número bem alto, mostrando a procura, claro, por esse... por essa forma, por esse perfil, modelo. Na verdade, modelo, isso, perdão, por esse modelo de educação. Isso pode servir de base para o governo do estado pensar em colocar mais unidades cívicos militares pelo estado do Paraná?
No final do ano passado, Marcelo, nós já ampliamos, já devido ao número de fila de espera mesmo, já foi ampliado esse número de escolas no estado, passaram por votação, né, 33 escolas aderiram, sendo 14 delas no modelo ETI e CCM, já para que a gente pudesse ampliar esse número de vagas. Porém, mesmo ampliando esse número de vagas, ainda a gente tem uma fila de espera bastante grande. Não depende só de pensar em ampliar, né? A gente tem uma lei que tem toda uma estrutura dessa escola, a escola precisa ter, não pode ofertar ensino noturno, então tem alguns impeditivos e o que também precisa ser feito um estudo no Paraná para ter essa possibilidade de nova ampliação ou não. Então isso precisa ser feito um estudo, por isso a gente não abre todo ano, sim, a cada 2 anos, né, após estudar toda a comunidade, o entorno onde está inserida essa escola, o que ela oferta, o que ela deixa de ofertar, se Se tem outras escolas e outros modelos no município, aí sim é aberto um novo processo para que as escolas possam se tornar cívico-militares.
E seguindo ainda na sua linha de raciocínio, Soraya, como que uma escola, uma unidade educacional, ela torna-se uma escola no modelo cívico-militar? Isso é o governo que, a partir do estudo que você mencionou, o governo entende que aquela unidade ela tem viabilidade para se tornar e, a partir disso, a comunidade vota e torna-se no modelo cívico-militar? Porque, como você colocou, existem ali alguns critérios que precisam ser respeitados e eu acho que é interessante você explicar como que uma unidade educacional torna-se, então, efetivamente, escola cívico-militar.
Isso. Então, depois desse estudo, verificou se a escola atende todos os requisitos para que possa passar por essa consulta pública. E aí, sim, aí encaminhamos para a consulta pública da comunidade escolar, onde os pais e responsáveis, os professores, estudantes maiores de idade, possam votar e dizer para mim, sim, eu quero esse modelo, né? Ele vai nos dizer se querem o modelo ou não. Se tiver atingir um quórum o suficiente, aí sim essa escola passa a ser do modelo cívico-militar no próximo ano consecutivo, né, no primeiro dia do ano letivo próximo. Então, é feita essa eleição, digamos, né, que é uma consulta pública com essa comunidade para me dizer se sim ou não para o modelo cívico-militar.
Hoje nós temos, de acordo com a estrutura de todo o estado, quantas escolas cívico-militares nós temos em todo o estado?
Hoje nós temos 345 escolas no modelo cívico-militar em todo o estado do Paraná.
E é um projeto recente, porque foi implantado pelo governo no ano de 2021 e já alcançou, como você trouxe até há pouco, indicativos satisfatórios, tanto para a comunidade, a comunidade que opta por ter aquele modelo mais próximo dentro da realidade local, mas também indicativos que mostram a satisfação do governo do estado em relação a esse método, né? Levando em conta que ele é tão recente assim.
É uma escola que está, um modelo, né, que tá, foi implantado, como você disse, em 2021, e nós estamos, desde então, caminhando para uma crescente. Nós começamos ali com 206 no total, 196 do modelo estadual, e naquela época tínhamos o modelo federal ainda, então mais algumas escolas do modelo federal, hoje todas agregadas ao modelo estadual, o cívico-militar, e em 2023 nós passamos para 212 escolas, e agora em 2025 atingimos 345 escolas no modelo cívico-militar. Mas tem sido uma resposta da comunidade, a partir do momento que vai para a consulta pública, a grande maioria se torna cívico-militar por conta da comunidade querer esse modelo para os seus filhos.
Bom, e para finalizarmos, Soraya, a nossa entrevista, eu acho que aqui cabe até uma reflexão, um entendimento de que me parece que não é intenção do governo do estado fazer uma espécie de substituição completa, como se fosse uma troca, retirar as escolas não militares para colocar as escolas cívico-militares de forma totalitária. Me parece, pelo que a gente vem acompanhando e entendendo a evolução desse método, desse modelo em todo o estado do Paraná, é colocar uma outra opção, um outro modelo à disposição da comunidade escolar, certo?
Não temos essa intenção, nunca foi nem pensado nisso, né? Como eu já disse, modelos dos colégios cívico-militares, a partir do momento que a comunidade, sim, quer, ele é implantado, né? Mas o estado oferta vários outros modelos de escola aos pais. Os pais e responsáveis podem optar para que o seu filho possa estar dentro desse modelo, qual ele vai se adaptar melhor. Mas nunca tivemos essa intenção, né, de transformar todas as escolas ou de ter um outro modelo que venha transformar essas escolas, digamos. Nós temos como eu já disse, esse modelo definido através do momento em que a comunidade diz sim, eu quero esse modelo para minha escola. Caso contrário, não é implantado.
Muito bem. Soraya, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel, pelas suas explicações, trazendo aqui para nós esse panorama da procura que tem sido crescente em todo o estado do Paraná pelo modelo cívico-militar, inclusive aí com 20 mil alunos na lista de espera. E obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes.